Eu quero agradecer, inclusive o pessoal que participou do, as meninas, tinha muita gente aí hoje à tarde, Valdemir, né? Todos aqueles que participaram do mutirão hoje à tarde aí. E agradecer também aqueles que não puderam vir. Certamente não veio porque tinha alguma coisa mais interessante para fazer. Atos capítulo 7, versículo 48. Adriana, por favor. Dela.
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais?
Amém. A qual dos profetas não perseguiram? Amém. Não perseguiram. Quem perseguiu? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Né? Até aí, repete por favor, até aí.
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais?
Amém. Então, veja bem, o que que está sendo dito aqui? Está sendo dito o seguinte: homens de dura, cabeça dura, homens de cabeça dura, homens, pessoas incircuncisas de coração, pessoas de cabeça dura, você não entende? Aí está dizendo o seguinte, é como se dissesse para nós: vocês não entendem que Deus não habita em casa construída pelas mãos dos homens? Então ele diz aqui: sempre vocês resistiram ao Espírito Santo, sempre vocês resistiram ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está querendo ensinar a gente. O Espírito Santo quer falar conosco, ele quer nos ensinar. Mas se nós não aprendermos a ouvir o Espírito Santo, se a gente não aprender a escutar o Espírito Santo, como é que vai, nós vamos continuar, como é que vai fazer para que a casa de Deus seja edificada? Então, eu vou repetir. Que casa me edificareis vós? Não adianta, por mais que nós façamos aqui construções, etc, etc, facilita para nós colocar o carro ali no estacionamento, sentar aí e ficar olhando para a gente, não é? Até um pouquinho inclinado assim, para você não ter que fazer muito esforço. Lâmpada, iluminação, né? A Bíblia é uma ajuda que ficou para nós. A Bíblia é uma ajuda que ficou para nós. Para quê? Para edificar a casa de Deus. Para edificar o lugar, construir o lugar onde Deus pudesse estar. Nós poderíamos fazer isso aqui tudo bonito, de vidro, tal, etc, granito, e dizer: Senhor, está pronta a sua casa, pode morar. Não vai resolver. Isso já aconteceu lá atrás, e eles chegaram a essa conclusão. Jesus Cristo, ele foi a pessoa que entendeu isso, que Deus não habitava na casa, e sim em nós, certo? Deus não habitava no templo, e sim em nós. Com relação ao templo, foi feito aquele templo fabuloso que Davi, que Salomão construiu. Aí Jesus chegou para o templo e disse: olha, não ficará pedra sobre pedra. A casa que eu moro não é essa casa aí. Essa casa cai, essa casa desmancha, essa casa acaba. Eu não moro, eu não habito aí. Está certo? Ele descobriu, entendeu, que Deus não habitava numa casa, num lugar que fosse feito pelas mãos do homem. Mas Deus sempre quis um lugar para ele estar entre nós. Então, qual era o lugar que ele escolheu? Qual é o lugar que Deus escolheu? A casa de Deus, como nós vimos ontem lá no casamento, aquela família de Deus, ela precisa existir. A casa de Deus precisa existir para que Deus pudesse estar entre os homens, habitando entre nós. Onde Deus iria ficar? Está certo? Então, Jesus entendeu e descobriu que Deus habitava na gente, e não na casa. Habitava em nós, e não aí. Então, quando nós crescemos, nós aprendemos aqui com a mãe, com o pai, nós aprendemos o seguinte: você foi na igreja? Você vai na igreja? Você já foi à igreja, até num português mais correto? Você foi à igreja hoje? Está certo? A igreja passou a ser, continuou sendo aquela casa respeitada. Está certo? Ó, menino, fala baixo, você está na igreja. Ó, respeito, porque aqui é a igreja. Mas então as pessoas respeitavam o lugar, né? Tinha como igreja o lugar, porque Deus estava ali. Quando a gente entrava, então tirava o chapéu. Quando a gente entrava, a gente pisava mais levinho, sentava com mais jeito, não é assim? Não ficava escornado, né? Não ficava pé para cima, porque estava na igreja. Falava baixo, certo? E aí a gente acostumou. Lá em cima tinha uma cruz, o sino bate, pontão. Dá aquela sensação, tem aquela sensação assim de espiritual, de coisa espiritual. Um lugar. E Jesus então quebrou tudo isso. Ele quebrou tudo isso. Ele disse: olha, no templo, o templo era maravilhoso. Ele disse: olha, o templo não vai ficar pedra sobre pedra. O templo cai, o templo desmancha. A casa que Deus quer, o lugar onde Deus quer habitar, é em você, é em nós, é em nós. Então, para isso, o que ele precisa? Para isso ele precisa edificar. Ele vai edificar a igreja. Ele vai construir a igreja. Não foi Salomão que construiu a igreja. Jesus Cristo está edificando a igreja. Não foi Salomão, não foi Davi. Jesus Cristo está edificando a igreja. Em outro lugar na Bíblia, alguém poderia te ajudar? Diz que essa igreja seria construída, ela seria construída pedras. A pedra principal, construída de pedra. Essas pedras seriam gente. Construída com pedras. E essas pedras seriam gente. Tá aí. Vamos localizar um pouquinho, nós vamos ver. Tá certo? A primeira pedra. Então, a primeira pedra. Então fica bem claro. Jesus Cristo disse: não é o templo que Deus habita. Não é o templo que Deus habita. Deus habita é nas pessoas. Ele habita em nós. Porque Deus é Espírito. Ele habita em nós. Então ele disse: olha, eu vou edificar a igreja. Eu mesmo vou edificar a igreja. O que, que eu vou fazer? Vou construir a igreja, construí-la com pedras. Que pedras seriam essas? Gente. Pedras vivas. Vamos ver lá. Achou? 1 Pedro 2,4. 1 Pedro 2,4. Deixa eu ver. Pode ler, filho.
E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens.
Ó, chegando para ele, ele quem? Jesus. Pedra viva. O que mais?
Reprovada.
Isso. Reprovada por quem?
Pelos homens.
Pelos homens. Reprovada. Vamos lá. O que mais?
Mas para com Deus, eleita e preciosa.
Tá, continua.
Vós também, como...
O que eu quero é isso aí. Vós também. Você é bicho ou gente? Deus vai construir a igreja com macaco? Não, Deus não. Ele não vai construir a igreja de macaco. Ele vai construir a igreja de gente. O que mais? Boi serve? Não. Vaca serve? Não. Cavalo serve? Não. Avestruz? Não. O que serve então para fazer a igreja? O que, que serve? Qual é o tipo de pedra que serve? Gente. Então ele diz: olha, vocês também. Pedras, leia de novo, filha.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo.
Isso. Você também, pedra viva. Então um pouquinho eu vou voltar aí. Você é edificado. Tá certo? Bom. Então, que dia que você acha que começou a construção da igreja? Presta atenção aqui, responde para mim. Deixa vocês conversar em casa. Que dia que começou a igreja? Até então, a igreja não existia. Existia o templo. A palavra igreja, ela acontece no Novo Testamento. Até então não existia igreja. O que é igreja? Não é o templo. Passou a ser chamado de templo depois, com o costume errado dos povos. O jeito do cachimbo põe a boca torta. Sua mãe: meu filho, vamos para a igreja, vem da igreja, vai para a igreja. Se você acostumar seu menino, trazê-lo para cá, você tem que ir na igreja. ele vai pensar que isso aqui é igreja. Amém? O seu menino, seu filho, sua filha, vai pensar que isso aqui é igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um lugar onde a igreja reúne. Onde a igreja reúne. Onde as pedras estão sendo edificadas. Onde as pedras estão sendo edificadas. Então a igreja começa que dia? Com o lançamento da pedra principal. Acha para mim aí, pedra principal, pedra fundamental. Amém? Pedra principal, pedra fundamental. Ele foi edificado. Ele foi edificado. Com qual finalidade? Ele foi edificado com qual finalidade? Para ser a pedra principal. Vocês sabiam como é que construía naquele tempo? Como é que era feita a construção naquele tempo? Pirâmide, templos, qualquer coisa que se fazia lá, porque era não era como aqui, barro, essas coisas não. Lá era areia e pedra. Areia e pedra que vinha de longe. Areia e pedra. Então não tinha como fazer, não tinha essas coisas não. O que que fazia? Pegava uma pedra e colocava a pedra aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Essa pedra tinha que ser rigorosamente preparada. Tinha que ser uma pedra chamada pedra principal. Ela tinha que ser rigorosamente medida, sob medida. Por quê? Por quê? Porque todas as outras pedras, teriam isso aqui, ó, né? Teriam que ter o mesmo alinhamento. Como é que é? A pedra tinha que encaixar uma na outra. Ela teria que ter, não poderia de forma nenhuma sair do alinhamento. Então aquela pedra principal era colocada aqui, pronto. Pedra trabalhada, provada, bem arrumada. Tira todas as arestas, tudo aquilo que estava, todo pedacinho, quebra e arruma. E aquela pedra, então, passou a ser a pedra principal. Aí vem a outra pedra e encosta aqui. Vem a outra e encosta. E ela não vai sair. Porque se ela tiver um defeitozinho, a outra vem e encosta. Quando você encostar, ela vai fazendo isso. Então tinha que ser uma pedra realmente escolhida. A maçonaria, um dos fundamentos da maçonaria, quando você vê aquele símbolo da maçonaria, você vai ver lá o esquadro, e aquilo ela não inventou aquilo não. Tira daqui, tirou daqui. É daqui. Tem lá o esquadro, o que mais? Compasso, o martelo. Então, um dos princípios dessa grande sociedade que existe, chamada maçonaria, e todas as outras coisas que se tem nesse mundo, todas as outras ideias, religiões, princípios filosóficos, etc., que pensa no homem, pensa nisso. Em tirar os defeitos, quebrar as divinas, arestas. Tá certo? Então é isso. A igreja, ela nasce. A igreja, ela nasce dessa forma. A igreja, ela nasce também assim. Né? São princípios fundamentais que faz com que ela exista. Para que a igreja exista, precisa estar de acordo com a pedra principal. Bem? Tem que estar de acordo com a pedra principal. Por isso é que é o seguinte, a gente fala, Jesus, como foi que Jesus falou? Então faz do jeito que ele falou. Por isso é que ele é a pedra principal. Jesus não disse, não foi assim que você aprendeu com Cristo, está escrito aí. Então não faz. Porque se você fizer contrário a ele, o que, que vai acontecer? Como é que vai ficar a construção? Torta. Defeituosa. Amém? Então, a igreja é constituída por nós. Só que você só pode fazer parte da igreja. Só pode fazer parte do povo de Deus se você permitir o quê? Deus tirar os seus defeitos, tirar as arestas. Senão você não encaixa aqui. Você não encaixa. Isso é que é a igreja. E a pedra principal, então, a pedra fundamental, achou aí? Tem algum lugar escrito? Hã? Diga aí.
Pelo que também na escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina.
Isso. Eis que ponho em Sião. O que que é Sião? O povo de Deus. Sião é o povo de Deus. Então na terra existe muita gente na terra, branco, preto, colorido, né? Na terra existe gente índio, na terra existe mais deuses e outros deuses, pessoas com raça, com pensamento diferente. No meio de todo esse povo que existe na terra, Deus quer tirar o que ele chama de Sião. Tem outros nomes, todo mundo sabe. E que a gente sabe que é a igreja. A igreja. Vai sair da universal, da igreja católica, não interessa. Uma pessoa, ela arrumou lá o lado da cruz. Uma. Uma arrumou lá o lado da cruz. Uma delas estava ali, do lado da cruz. Uma pedra estava ali. A outra pode ser você. Pode ser eu. Mas quem aprova ou reprova é ele. Quem pega não é ninguém. Não é porque você é mais bonito. Não é porque você cheira ou não cheira. Não. É ele que vai dizer se você encaixa ou não encaixa na construção. Não adianta. Amém? Não adianta. De outra forma, ninguém vai fazer parte da construção da igreja. Cabe a você. Isso. Não adianta eu querer, senhor, eu vou, mas eu queria levar meu irmão, eu queria levar minha irmã, eu queria levar. Por isso é que um será tomado e o outro será deixado. Por isso é que às vezes um vai e o outro não vai. Mas só, essa pessoa é minha amiga demais, meu amigo demais, eu E eu, mas meu filho, não depende de você, depende dela. Depende do que tem dentro dela, do coração da pessoa, depende da pessoa. Deixar ser edificada. Depende da pessoa permitir essa edificação. Ou seja, por isso é que está lá. Quando você entra lá na maçonaria, você entra, você é um iniciante. E lá, com certeza, você vai aprender. Amém? Lá, com certeza, você vai aprender. Se uma pessoa não aceita correção, se ela não aceita ser corrigido, se ela não aceita ser moldada, ela não pode fazer parte da igreja. Não pode encaixar ali na construção. Assim é que Deus está edificando a igreja. Romanos capítulo 14, versículo 19. Pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação. Tá certo? Então, eu tenho que pensar na minha edificação e, ao mesmo tempo, na edificação da igreja. Eu tenho que pensar na minha edificação e na edificação da igreja. Tá certo? No versículo seguinte ele fala assim: não destruas por causa da comida a obra de Deus. Olha aí, a obra de Deus. Aqui está a obra de Deus. Que obra é essa aqui? A casa de Deus. Ele está edificando, Fernandinho. Mas às vezes, por causa de uma comida, por causa de uma bobagem, eu, em vez de ajudar na edificação do Fernandinho, eu destruo aquilo que está sendo edificado. Tem peças difíceis, tem coisas difíceis, tem... Só Deus sabe como é que precisa ser tratado um lustre. Como é que precisa ser carregado um como é que chama? Né? Um berém. Uma coisa assim que você não pode mexer, que estraga. O que mais? Não tem isso, Lê? Hã? Olha... Vamos arrumar um negócio assim, bem. Você não pode mexer que aquilo estraga. Imagina aí uma coisa assim, que você não pode nem olhar. Hã? Não, a peça é de força. Imagina uma coisa assim, bem. Não, geleia é forte também. Você, ninguém conhece aqui gelatina, um trem assim? Hã? Um caqui maduro. Mas imagina uma coisa assim bem melindrosa. Silei, tem na casa de Deus, na construção, numa construção não tem tudo. Numa construção não tem coisas que você vai colocar. Se você não tiver colocar, quebrou. E se quebrar, tem que arrumar outro. Numa construção não tem essas coisas, esses detalhes, sim. Nós que mexemos aí há muito tempo com isso. Tem coisinhas que você tem que ter o maior cuidado. Aqui tem uma pedra. Aqui tem uma pedra que aguenta tudo. Uma pedra que provada, uma pedra violenta, uma pedra que para ninguém botar defeito. Eita pedra, né? Mas tem pedra que você mal olha. E ela, Deus não. Deus mancha. Amém? Ela, com certeza, deve ter o lugar dela lá. Ela deve ter o lugar dela lá. E quem tem que ter o cuidado com essa pedra? Quem tem que ter muito cuidado com essa pedra? Somos nós. Somos nós, Suzana. E o preço que paga, é o preço que paga, presta atenção aqui, em mim, eu, vocês não vão ter toda a vida. Olha aí. Quem fica por baixo pega maior peso, paga mais. Aqui, quanto tempo nós não estamos aqui andando por cima, esfolando esse contrapiso aqui, massacrando esse contrapiso aqui, já o que já caiu, o que já fez em cima aqui, etc. Amém? Mas vocês vão observar que vai, o que vem por cima. Pode ser um carpete. Amém? Aqui você pode sujar, você pode pôr fogo, você pode. Mas depois, se botar um carpete aqui, se botar uma cortina aqui, aí já não pode mais ficar chovendo, não pode mais goteirar, não pode mais ter curto circuito. Você vê, pô, dá um pipoco esses dias aqui, né? Por quê? Porque tem cortinas. Uau! Pode. Pega fogo. Essa pedra aqui, essa não. Bem, essa pedra você pode chamar de feia, você pode dizer para ela que ela é velha, você pode dizer para essa pedra que ela é pedra, sabe, é, antiquada, você pode dizer que ela é pedra, que mais se lê? Né? Radical, você pode dizer que ela é pedra. Mas você não pode dizer isso para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que suporta o que Jesus suportou. Não é qualquer pessoa que suporta o que Jesus suportou. Amém? Então, assim pois, sigamos as coisas que servem para edificação. Eu estou chamando a atenção da igreja para que a igreja pense nisso. Pense nisso. Façam as coisas, sigam as coisas que servem para edificação. Porque você pode ser uma pessoa que, em vez de ajudar a edificar a igreja, consegue? Então, se nós somos chamados para sermos servos de Deus, para que servo de Deus? Para que? Servo de Deus para quê? Ajudar na edificação da igreja. Servo de Deus para quê? Para cooperar na edificação da igreja. Amém? Capítulo 15. Romanos ainda, capítulo 15. Olha aí, versículo 1. Romanos, capítulo 15, versículo 1 e 2.
Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos.
Amém. Continua.
E não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para edificação.
Porque também?
Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que injuriavam.
Amém. Então, você quer fazer parte da igreja? Ou você desiste agora e vai embora? Se você quer fazer parte da igreja, a igreja será constituída pedras que serão edificadas. Ninguém vai chegar pedra, vai lá no meio do monte, do morro, pega uma pedra bruta, cheia de ponta, ela vai encaixar ali? Não vai. Vê a pirâmide, quantos anos está lá a pirâmide. Aquilo não cai. Por que que não cai? Porque as pedras foram encaixadas direitinho lá. Amém? Se nós queremos fazer parte da igreja, nós temos que aprender. Primeiro, ser edificado. Deixar ser edificado. Que caso contrário? Caso contrário, nós vamos ficar assistindo culto, assistindo reunião. Você sabia? Eu até procurei, não achei. O Elmo até, alguém pode aí ajudar a encontrar. O culto não é coisa da igreja, não, sabia? Culto não é coisa da igreja. Eu não lembro de Jesus fazer culto. E o povo falou, né, vamos para o culto. Né, para o culto, assistir o culto. Né? O culto não é coisa. Isso a igreja reuniu e passou a fazer culto. Às vezes a pessoa canta. Né, canta, né, vou vir para cá do lado do Endo que canta aqui, mas não quer, né, não é porque vocês cantam, não. Mas às vezes a pessoa canta e canta, mas não aceita ser edificada. Tá vendo? Às vezes a pessoa assiste o culto na maior devoção, mas é um berém, é um voal, é um trem que não pode mexer. Aí Deus vai falar, deixa de lado, deixa isso aqui de lado, porque um dia nós vamos mexer com ele. Porque, por isso que no fim da construção, não sobra lá um punhado de coisa que vai embora? No fim da construção, não sobra lá o resto? Aí vocês vão pegar lá em Malaquias, está escrito assim, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. E o resto? Lá também diz, fala do resto. Então, às vezes a gente vem e canta, sabe, na maior devoção do mundo, só não aceita ser edificado. Não aceita crítica, não aceita ser correção, não aceita chamar atenção, não admite, não escuta, a palavra entra para um ouvido, sai para o outro. Vai fazer parte da casa de Deus? Vai fazer parte da igreja? Não. Suporta? Não suporta. E se você não suporta, meu irmão? Porque a construção é assim, sempre tem alguma coisa em cima da gente. Mesmo que você for a telha da construção, tem o sol, tem a chuva, tem que ficar lá com as costas pro tempo. Aí não, então telha eu não quero ser, quero ser caibro. Aí você é caibro, a telha é em cima de você. O calor. Oh, meu Deus, né? Eu que escolhi errado, porque aqui nem um ventinho não entra aqui. E eu com essa telha nas costas. Amém, gente? Pensa. Quer fazer parte do povo de Deus? Quer fazer parte da casa de Deus? Deixe então Deus edificar a sua vida o mais rápido possível. Amém. Por isso é que ele chamou a gente de pedra. Porque pedra fica quietinha. E você mete o currai nela, quebra tudo. E ela fica quietinha, não reclama. Amém? Ela não reclama. Ela aceita. Amém, gente? Repete, por favor, filha. Ora, nós somos fortes. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É desse tipo de gente que nós estamos precisando. Pessoas, sabe, que pode ferir no rosto, você vira o outro, sabe, pode. Se não, não, gente, pelo amor de Deus, pensa nisso. Não, você vai atrasar a sua edificação. A inclusão sua na família de Deus, a inclusão sua na casa de Deus. Quanto mais cedo você deixar ser edificado, bem? Deus prova. Como é que Deus prova? Quando Ele percebe que você está realmente em condições de ser provado. É a mesma coisa da escola. Primeiro vem a matéria, depois vem a prova. Primeiro vem a palavra, depois vem a prova. A prova vai acontecer lá, você com seu irmão, com sua mãe, com amiga, no trabalho, etc. Na rua, né, com os namorados, com as namoradas. Você vai ser provado. Se você passar, você está aprovado. Se você não passar, você volta para fazer a segunda chamada, fazer a segunda época, né, para fazer recuperação, vai ter que ouvir de novo, etc. E Deus vai edificando. Quantas vezes a pedra é levada, né, Nivaldo? Quantas vezes a pedra é levada aqui e volta? Aí leva de novo. Até ela encaixar. Lembra da história do gato? Tira o gato na parede, o gato. Miau. Volta. Já tá, né? Não mudou ainda. Ele ainda tem. Ele não aceita. Não aceita crítica. Não aceita correção. Não aceita. É, sabe? E assim por diante. Amém. Interessante que todas as outras pedras vão parecer com qual? Com a pedra principal. Se você vir com a pedra diferente, atrapalha a construção. Amém, gente? Se você não está sendo edificado, se você não está sendo, presta atenção. Assim, olha, os filhos de Deus serão provados. Amém? Lembra de uma coisa. Quer ver? Hebreus. Hebreus quanto? 12. Se estáis. Quer ver? Então, olha. Tem muita gente que está aí pelo mundo, vivendo pelo mundo, aprontando, etc, etc, etc. Às vezes a gente não entende por causa disso, porque a gente pega, vê o mundo é, meu Deus, o mundo faz, e eu não posso fazer. Amém? Hebreus 12... Pode ler, por favor.
Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado.
Todo mundo localizou Hebreus 12, versículo 4. Aí analisa bem e pensa. Hebreus 12, 4. Vai ler.
Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco para filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, Sois então bastardos e não filhos.
Amém. Então, o que que significa, Adriano? Você mesmo pode dizer para nós. O que que tem a ver isso com a edificação da igreja?
Como o senhor estava explicando, né? Nós vamos ser corrigidos, né? Nós vamos ser moldados, né? Para estar cá dentro naquela edificação. Essa é a edificação, né? Nós somos a pedra e Deus vem e corrige através da palavra, através das provas, né? E se a gente desmaiar, não suportar, né? Achar que, tá, que Deus nem gosta da gente para a gente estar passando por aquilo, a gente não vai ser edificado, né? Não vai poder fazer parte dessa construção.
Amém. E, por exemplo, se lá na escola, você vai para a faculdade, aí você tem uma colega na faculdade que apronta e nada acontece, parece que só você que não pode fazer nada.
É só eu mesmo, né? Porque é só eu que estou ouvindo, né? A obra está sendo feita é na minha vida.
Amém. Né? Deus está edificando este lugar para ele habitar. Ele está falando com essa pessoa. Ele não está falando com essa. Ele está corrigindo essa pessoa. Ele está acertando para que ele possa habitar aqui e não aqui. O dia que ele voltar para essa pessoa e for tratar, edificar essa pessoa, então ele vai suportar as correções, etc, etc. Então, se você que está sentado aqui, eu creio, não está sentado à toa, não é por acaso daqui. Você quer ser edificado, quer ser, fazer parte da casa de Deus, então você vai dizer: Senhor, corrige, ensina, dirige. Amém? Como cantamos ontem, toma o lugar que é seu. Amém? O Senhor é maior, o Senhor é mais valente. Vem, edifica. Eu vou suportar, eu estou entendendo, eu entendo. O Senhor, eu vou suportar. O Senhor faz de mim a sua casa. Amém? Eu não vou ficar chateado porque se o meu colega, se a minha colega, se é a casa do vizinho. Não, o senhor pode. Porque se fosse assim, irmãos, Jesus não teria vencido. Se ele fosse olhar para o lado, olhar para as coisas que estavam acontecendo em volta dele, ele teria sido destruído e não vencido. E não venceria. Amém? Mas se ele entendeu, sabia o que ele queria, então ele suportou. Quem não suporta, se lê, concorda? Não pode ser edificado. Amém? Então está aí em Hebreus, mostrando que os filhos de Deus têm um tratamento diferenciado. Amém? Para a gente encerrar, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Efésios capítulo 2, 19 a 22.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos.
Peraí, volta. Assim?
Assim que já não sois.
Já não sois. Isso significa o quê? Que era? Que era? Era o quê? Estrangeiro. Ó, antes de fazer parte dessa construção, você era uma pedra qualquer. Concorda? Antes de fazer parte da construção, antes de ser chamado para fazer parte da construção, você era uma pedra qualquer. Eu era uma pedra qualquer. Eu nunca imaginava que estaria aqui falando o que eu estou falando, vivendo a vida que eu vivo. Eu nunca imaginei que eu ia ser o que eu faço hoje. Nunca. Com 33 anos a minha vida mudou. Eu era uma pedra no mundo, uma pedra igual às outras. Se Deus quis, se Deus, não sei por que razão, certamente sabia que eu ia prestar para alguma coisa, para ele, na construção dele. E que Deus, então, que eu tivesse aqui. Dentre as pedras, Deus tirou aquela pedra. Assim Deus está edificando a igreja. Assim Deus está construindo o seu povo, edificando o seu povo. Muita coisa tem que se falar a respeito disso. Nosso tempo é curto. Mas é assim que está sendo edificada a igreja. Pedra por pedra. Pedra por pedra. Eu aconselho a você a não dificultar. Eu aconselho você a acreditar que Deus está edificando. Porque se você se demorar muito, você vai ficando. Você vai ficando. Eu volto a perguntar ao Nivaldo. Não tem certas peças que você pega aqui e não dá certo? Volta lá. Pega de novo, volta lá. Pega de novo, não dá. Volta lá. Acaba, termina. E aí, como é que é, irmão? E fica aquela pedra, fica lá. Terminou. Você fez todo o revestimento que você queria. E aquela cerâmica, aquela pedra, que você pegou muitas vezes nela, voltou para o monte. Voltou para o monte. Voltou para o monte. Meu Deus, pensa nisso. Pensa nisso. O natural explica o espiritual. Nós temos o caso de Judas, que ficou junto com Jesus o tempo todo. Mas foi uma pedra que não encaixou na construção. Ficou ali o tempo todo com Jesus. Mas foi uma pedra que não encaixou na construção. Já outras, parece que é feito assim, de encomenda, sabe? Você pega, ela encaixa, certo? Está certo. Para encerrar, então, Efésios capítulo 2, versículo 19, 20, 21 e 22. Pode ler. Você leu só o primeiro, né?
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
Amém. As mesmas coisas que a gente fala para um, fala para outro. O que mais?
E de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor.
Amém. Então, cada pessoa, individualmente, eu sou a igreja. Coletivamente, nós somos a igreja. Então ele edifica a gente individualmente. Quando eu sirvo para a edificação de Deus, eu sirvo também para fazer parte da igreja. Se Deus não pode habitar em mim, eu não sirvo para fazer parte da igreja. Amém? Então ele disse, olha, no qual todo edifício bem ajustado, a cidade ela é constituída de edifícios, de casas, de construções. Cada construção, ali tem a rua, certinho. Aí vem e se constrói no meio da rua? Não. A casa, o edifício é construído de acordo com a regra, de acordo com as normas da cidade. De acordo com as normas da cidade. Então a cidade é isso aqui. E cada pessoa é um edifício, é isso que está falando aí. E cada pessoa vai ser edificada de acordo com as mesmas regras. Mesma norma. Então quando uma pessoa chega diferente e quer empurrar uma casa para cá, empurrar uma casa para lá, quer ficar, né, com o quintal dela o contrário, então essa pessoa tem que esperar ela entender que não pode ser desse jeito. Amém? Todos nós seguimos as normas que edifica a cidade. Amém, gente? Deu para entender? Deu, mano? Deu para entender mesmo? Explica para nós o que você entendeu.
Amém. Achei muito interessante na hora que o senhor falou assim que a gente tem que facilitar, né, irmão? Facilitar a edificação da igreja. Porque às vezes assim a gente também não suporta muita coisa, a gente não suporta nada. E aqui Deus está querendo, chamando gente que suporta, que realmente trabalha para a edificação do povo, que vai ajudar o povo. Eu acho que ajuda.
Diana, que você entendeu, ajuda.
Bem, muito importante, né?
Vamos ver o que agora a gente vai ter uma ideia. Quer ver? Ouvindo as pessoas, você mesmo faz uma ideia que tipo de pedra que ela é. Sabia? Ouvindo as pessoas, você já faz uma ideia. Se aquela pedra, como é que ela está, tal, se tem alguma pontinha, se não tem. Bem? Vamos ver, Adriana.
O senhor falou, né? Deus, ele não quer, né? Desde o início o senhor começou falando, Deus não quer habitar em templo, né? Ele quer habitar em nós, né? Nós somos as pedras, né? Pedras vivas. Quando o senhor falou, quem são as pedras? São as pessoas. Então, como pedras, a gente tem que aceitar a correção, né? Aceitar que ele tire as arestas, né? Para que a gente possa ser encaixado ali naquela edificação. Porque, como o senhor falou, individualmente nós somos a igreja, mas em coletivo nós somos. Então, se a gente permite que essas arestas sejam tiradas, a gente contribui para essa edificação, né? E da mesma forma Deus vem e pode habitar na gente.
Eu estava lembrando aqui, né, que Paulo falou assim, que ele tinha um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, que batia no rosto dele. E que muitas vezes ele pediu a Deus: Senhor, tira esse. Mas Deus dizia pelo quê? Minha graça te basta. Quer dizer, aquele mensageiro, aquilo que ele sofria, Deus podia tirar. Mas não tirava por quê? Porque aquilo ajudava Paulo. Acabava ajudando a Paulo. Era uma coisa que Deus podia tirar da vida dele. Machucava, feria, e ele sabia que Deus podia tirar. E muitas vezes ele pediu a Deus. Mas Deus sabia que aquilo é a mesma coisa de uma pedra, às vezes, no sapato, para você lembrar que você está sapato, né? Você lembrar que você tem pé. Para você lembrar que você não pode correr, porque você tem uma pedra no sapato. Tem certas coisas que Deus pode tirar. Pode. A gente fica às vezes insistindo. Mas aquilo serve para a nossa edificação. Contribui para a nossa edificação. Deus diz assim: olha, a minha graça te basta, eu amo você, eu estou vendo a sua vida, eu estou acompanhando a edificação sua. Se eu tirar isso de você, vai te atrapalhar. Será que Deus não pode dar um prêmio de loteria para a gente? Se ele quisesse? Será que Deus não poderia dar para nós o mundo inteiro se ele quisesse? Certo, Sirei? Não teria dado a Jesus? Mas às vezes não convém. Para a sua edificação, às vezes é melhor que você não tenha aquilo que você quer. Bem?
É interessante demais, né? E bom demais a gente refletir e realmente meditar, pensar assim, é isso mesmo que eu quero encaixar mesmo? Porque às vezes não é esse o nosso, nossa vontade, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. Mas quando a gente entende que a gente quer isso mesmo, aí dá força, a gente precisa de ouvir isso para poder resistir menos, para dizer, arranca, né, as arestas logo, o que é, como que tem que fazer? Você facilita o processo. Então, é muito melhor quando a gente entende as coisas. Eu achei muito interessante, porque não vai ser construído de outra coisa a igreja, o povo de Deus. Não é de bicho, não é de nada, não é de pedra, de pau. É de gente, e de gente que quer ser encaixada. De gente que aceita ser como a pedra principal. Né? Então depende demais da gente. É muito importante. Isso aí a gente sabe de estar lembrando isso toda hora. O que vale mais? Fazer a sua vontade? O que vale mais? O que importa mais? Então, se você ficar o tempo todo pensando nisso, te ajuda. Te ajuda.
Amém, né? Eu lembro de um outro versículo que diz assim: dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. É aquele ferrãozinho que boi puxando a carroça, vem aquele ferrãozinho na ponta da vara, você encosta no boi e ele pula longe. Né? Você encosta, o boi é inteligente, ele não é bobo não. Se ele firmasse, o ferrão machuca mais. Se ele resistir, é uma de ignorante, o ferrão machuca mais. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. A gente não discute com Deus. A gente não resiste a Deus. A gente escuta Deus. Diz: Senhor, faz conforme a sua vontade. O Senhor sabe mais do que eu o que eu preciso. O Senhor sabe mais do que eu o que eu necessito. Se a vontade do Senhor é essa, faça conforme a sua vontade. Anda. Amém? Certo? Amém?
Você vê assim que é até uma grande satisfação, né? De você ter uma vida alinhada com a pedra principal. Você olhar assim: oh, mas como é que Deus me chamou? Né? Por que Deus me chamou? E acreditar nisso, né? Igual o Suzano falou aí, ó, facilita as coisas. Não adianta. Ele não vai pôr na construção. O senhor falou, quem edifica é ele que edifica. Não é você, etc. Bem verdade que ele nos usa. Igual uma coisa mais interessante nessa parte aqui, ó. Sede fortes. Porque realmente, parece que começou assim uma coisa tranquila, né? Mas você vê que Deus sempre exige alguma coisa. Então a gente tem que ser forte. Igual o senhor mostrou, sempre tem alguma coisa apoiada em você. Isso aí não é uma coisa que você tem que meditar, você tem que pensar, porque você não é algum material fora da casa, lá no quintal, não. Você está em qualquer lugar e tem alguma coisa apoiada em você. Então isso me chamou a atenção. Deus falou comigo nisso. Então me chamou a atenção nisso. Seja forte, porque você não é um galho fora da árvore. Você tem alguém apoiado em você, vigiando, olhando. É, muita. Não, isso me falou comigo demais hoje. Foi uma palavra, muito detalhe, né? Mas falou muito comigo isso. Seja suporte, tenha paciência, suporte uns aos outros, porque não tem como, né? Se Deus chamou, você tem que... Essa responsabilidade. Deus falou comigo isso hoje, muito.
Amém? Amém, gente?
Ué, mas você entendeu alguma coisa? Só fala o que você entendeu.
Bom, que Deus falou comigo que a gente é fora de qualquer peso. Onde ele pega a gente, apara as arestas, nos corrige, se a gente aceitar, né? E nos leva para edificar o templo onde ele vai morar.
Bom demais, amém? Amém, meus parabéns. Bom demais. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Qualquer pedra, Deus lança a mão de uma, concorda? Pode ser você. Desde que você creia, você é a pedra escolhida. Amém? Creia, basta você crer que você é uma pedra escolhida por Deus para fazer parte da construção. Amém? Amém? Amém?
Interessante essa parte do que no Velho Testamento antigamente não existia igreja. A igreja veio existir a partir do momento que Jesus lançou o fundamento. E lá em Josué, né, que tem aquele versículo que fala que a custa do mais novo lançou fundamento. Com o último, as portas, né, a porta. Então é entender isso, que ele tá edificando uma igreja, um povo, do qual nós, ele nos chamou para fazer parte. Se nós servirmos para encaixar lá, bom demais. Se não, ele vai buscar outro. Mas ele está construindo a igreja à custa de pedras vivas. E é por isso então que essas pedras são provadas, são lapidadas, moldadas, para encaixar ali naquele lugar. E chegar a ser semelhante a ele, que é a pedra principal. Então, aí ele vem falando, que você vem discorrendo do assunto, mostrando Paulo, quando falava que então você não assusta quando for corrigido. Olha, se você é filho, você vai ser corrigido. Se não é, se tiver sem correção, não é filho. Paulo falava, é por meio de muitas provações, tribulações. É muito interessante a gente saber que esse processo todinho que está acontecendo é porque Deus está preparando a gente para fazer parte dessa igreja, na qual ele vai habitar, né? Na qual ele vai morar, ele vai ter prazer. Então ele precisa de corrigir, de tirar de nós aquilo que está errado, as arestas, né? É a pedra, até chegar ao ponto de ficar totalmente pronta para encaixar ali. Então ele está edificando essa igreja, esse povo, que não é o templo, que não é o lugar que nós estamos. São as pessoas, são as vidas. Ele vai ter uma igreja na terra, que talvez não vai ser visível, porque ela não vai estar num lugar físico. Mas um povo que foi lapidado, foi moldado, foi edificado como igreja.
Amém. Hernani. Oi. Onde é Romero, Hernani? Não. É?
Bom, irmão, eu pela palavra aí, eu estou me sentindo uma tapiocanga, viu? Mas uma pedra cheia de irregularidades, né? Mas a gente, eu acredito na palavra e estou me esforçando para que eu possa fazer parte dessa edificação aí, né? E o que me chamou a atenção também, que o senhor falou aí, é da solidariedade que a gente deve ter para com o próximo. A gente não vai lutar somente pela edificação nossa, e sim também das pessoas que estão próximo da gente, né? Que me chamou muita atenção foi isso aí.
Amém. Então você vê, às vezes, por exemplo, olha para você ver, às vezes uma palavra que você fala, em vez de edificar, derruba. Uma atitude sua, em vez de edificar, derruba. um comportamento seu em vez de edificar. O diabo usa, assim como Deus está usando, a maneira de Deus provar exatamente é deixando o diabo fazer. Ele está ao nosso redor, cabe a nós resistir. Eu preciso provar para Deus que eu quero Deus. Eu preciso provar para Deus que eu quero Deus. A maneira de fazer isso é assim. Eu preciso provar para Deus que eu amo. Essas são as provações. Então cabe a mim resistir o mal. É assim que ele vai me provar. Ele vai colocar diante de mim as coisas e eu reprovo. Amém? E eu reprovo. Então, um comportamento nosso prejudica, derruba, atitudes, maneiras, ações, palavras, até pensamentos. Amém? Então, nós temos que ter aquilo que o Rezende falou, ser solidário uns aos outros, entender que eu não devo. Pode ser bom para mim demais, muito bom para mim, mas se eu fizer isso, derruba meu irmão, eu não faço. Pode ser muito bom para mim, mas se eu sei que se eu fazendo isso, eu vou prejudicar ali Humberto, então eu prefiro não fazer. Então nós temos muitas coisas que nós devemos evitar, porque não edifica. Bem? Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe você. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido. E eu espero que a palavra tenha sido para você útil na sua edificação. A palavra tenha sido útil e que você possa, quem sabe, estar hoje, né, retificando perante Deus, ou ratificando, né, perante Deus o seu chamado. É isso mesmo, irmão? Confirmando, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua voz, aceito ser edificado, casa de Deus. Eu aceito a obra que o Senhor quer realizar em minha vida. Eu aceito que o Senhor faça a vontade do Senhor em mim, em minha vida. Amém. Precioso Deus, Pai que está nos céus, que todas as coisas concorram para que nós sejamos vencedores, para que nós possamos dizer no fim que não foi em vão que corremos a carreira, que não foi em vão que nós estivemos aqui sempre reunidos, falando, ouvindo falar, pelejando, esforçando de todos os jeitos, todas as maneiras, fisicamente, com palavras, invocando sempre aquele que acreditamos estar além dos nossos olhos, diante de Deus edificando a sua igreja. Obrigado, Senhor Deus. Se achaste em mim, em nós, alguém que possa corresponder ao teu chamado. Cabe agradecer, cabe dizer amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu sei que as outras coisas, coisas que estão relacionadas à minha vida nessa terra, o Senhor também não vai deixar de olhar por mim, para que nada disso, nem fome, nem enfermidade, nem pobreza, nem riqueza, possam impedir ou dificultar a obra que o Senhor realiza em minha vida. E dá força, sabedoria, entendimento, para que eu cresça o mais rápido possível.
Eternamente, eu não devo.
adorar.
Tem um versículo no Salmo, Salmo 100 ou 101, se não me engano, diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que estejam comigo. Aquele que anda no caminho certo, esse me servirá. Então, nós cremos, você crê, eu tenho certeza, que você é uma pedra escolhida, né? No meio de tantas pedras. Entenda dessa forma. Deixa Deus colocar você no lugar certinho, onde Ele quer. Bem, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.